No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Pesquisa aponta que justiça lenta impulsiona a grilagem na Amazônia. Campanha Agosto Lilás é lançada em Santarém. Diocese de Balsas se organiza para a 11ª Romaria da Juventude. E perdão de Assis é concedido aos católicos neste sábado.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Amazonas, porque no Careiro, atendimento especializado em dermatologia está sendo ofertado para a população. A ação visa ampliar o acesso aos cuidados com a pele, mas principalmente a prevenção de doenças. Confira com Derlei Oliveira.
A Secretaria Municipal de Saúde está garantindo atendimento especializado em dermatologia para a população do município de Careiro. A ação visa ampliar o acesso aos cuidados com a pele e prevenir doenças. A dermatologista doutora Cananda Kese atende toda semana no município e orienta a população quanto à sua especialidade.
Então, a dermatologia abrange doenças inflamatórias, como a psoríase, as dermatites, alergias, doenças infecciosas, como a hanseníase, a leishmaniose, o herpes, as micoses e até quadros mais graves, como o câncer de pele.
Os atendimentos no município são realizados em dias específicos e acontecem tanto na área urbana quanto na zona rural, explica a especialista.
Então, aqui no município, nós realizamos atendimentos dermatológicos às terças-feiras, tanto aqui no CAEC como nas comunidades. E estamos aqui para orientar a população sobre os cuidados com a saúde da pele.
A oferta dessa especialidade vem ao encontro das demandas apresentadas pelas unidades de saúde e visam a prevenção de casos de doenças de pele comuns na região. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, campanha Agosto Lilás mobiliza ações de enfrentamento à violência contra a mulher. A campanha foi lançada na manhã desta sexta-feira no auditório do Ministério Público do Estado do Pará. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Sua denúncia salva uma mulher é a temática central da campanha Agosto Lilás 2025, lançada na manhã desta quarta-feira em Santarém, no Pará, pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras. O Agosto Lilás é uma campanha nacional que marca os 19 anos da Lei Maria da Penha, celebrada no dia 7 de agosto. A iniciativa visa alertar sobre os diversos tipos de violência contra a mulher e reforçar os instrumentos legais e os mecanismos de proteção disponíveis. A ação em Santarém tem como objetivo mobilizar a sociedade no enfrentamento da violência doméstica e familiar, no contexto de reforçar e ampliar os canais de denúncia e promover ações educativas e informativas em diversos pontos do município, como relata Celsa Brito, secretária da Centras.
Uma campanha em prevenção à violência doméstica. Então, dizer da importância, né, de estar se tratando abertamente com a população, com a campanha durante esse mês que vamos estar visitando escolas, vamos estar visitando obras da construção civil, vamos para a região de Rios, para a região do Planalto, então falar de violência doméstica. Importante trazer também que no município de Santarém nós temos toda uma rede estruturada, né? A rede de garantia de direitos, temos a promotoria, né, do Ministério Público, a vara de violência doméstica no fórum, temos a delegacia da mulher, abrigo de mulheres, a parceria com o Tribunal de Justiça através do Patrulha Maria da Penha. E na assistência nós temos Conselho de Direito da Mulher, Núcleo de Política para as Mulheres, outro CRAS.
Ana Costa, técnica de projetos da Associação das Organizações de Mulheres do Baixo Amazonas, a OMTBAN, que participou da abertura da campanha, destaca as ações que são desenvolvidas nos municípios de enfrentamento à violência de gênero.
Uma honra muito grande a gente compor hoje a rede de proteção contra a violência de gênero. Nós estamos com várias atividades nos municípios de enfrentamento à violência de gênero, não só a feminina, mas de todo tipo de gênero. Desde o começo do ano a gente vem trabalhando atividades e ações que envolvam esse fortalecimento da rede e principalmente o fortalecimento das mulheres nas suas bases. Desde palestras de conscientização sobre violência, como rotas de conversa, oficinas de empoderamento e de empreendedorismo, mas também possibilitar mulheres a concluir o ensino médio, aquelas mulheres que não conseguiram concluir em alguns municípios, Juruti, Óbidos e Santarém, porque a gente entende que também a educação é uma forma de enfrentamento. A gente fica muito feliz de estar aqui na abertura do Agosto Lilás e também de levar essa mensagem para os outros municípios.
A integração dos órgãos, associações, secretarias e delegacias são extremamente necessárias para encorajar mulheres a denunciarem e que os atores dessas violências sejam punidos. Para além das campanhas de sensibilização, é preciso que as leis sejam mais rigorosas, como reforça a deputada Maria do Carmo.
Além dessa conscientização, precisamos que legalmente o crime de feminicídio seja mais rigoroso, que as leis sejam mais severas e que nós possamos ter os homens usando tornozeleira eletrônica desde a primeira agressão, para poder evitar que essa agressão vire óbito. Então, eu quero aqui dizer que, como deputada estadual, tenho sido muito atenta a isso, tenho algumas leis importantes que combate o machismo dentro das escolas. Tem um sobre a violência obstétrica, porque muitas mulheres sofrem violência na hora do parto, e umas para agravar a penalização do feminicídio. Esses não são leis, mas são apelos, porque nós não podemos legislar sobre leis federais, mas a gente ajuda a que elas sejam aprovadas. Então,
a campanha Agosto Lilás é realizada por meio do Núcleo de Políticas Públicas para as Mulheres, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o Centro Maria do Pará, em parceria com órgãos que integram a Rede de Proteção e Defesa da Mulher Vítima de Violência, que é a Delegacia da Mulher para a Paz, Patrulha Maria da Penha, Abrigo de Mulheres, Vara da Violência Doméstica, Promotoria da Mulher e Procuradoria da Mulher da Câmara. A programação em Santarém se estende até o dia 29 de agosto, com encerramento oficial no Parque da Cidade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pesquisa do Imazon aponta que justiça lenta impulsiona a grilagem na Amazônia. O estudo mostra que apenas 7% dos crimes analisados resultaram em condenações, sendo que no Pará estão a maioria dos réus. Confira com Lies de Costa.
A impunidade tem sido um dos principais motivos para a grilagem de terras na Amazônia. Um estudo inédito do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Imazon mostram que, apesar da gravidade dos crimes e do seu impacto direto no desmatamento e na violência fundiária, apenas 7% das decisões judiciais sobre o tema resultaram em condenações. A maior parte dos processos, 60%, tramita no estado do Pará, que se confirma como epicentro da grilagem na região. O levantamento analisou 78 processos judiciais envolvendo 193 réus e 526 decisões criminais, muitas delas relacionadas a mais de um crime, como invasão de terras públicas, falsidade ideológica, estelionato e associação criminosa, como explica Lorena Esteves, pesquisadora do Imazon.
Nós encontramos 4 crimes mais frequentes relacionados com a grilagem, que é a invasão de terra pública, o crime de falsidade ideológica, estelionato e associação criminosa, que também tem outros crimes relacionados com crimes ambientais, porque a grilagem está relacionada tanto com desmatamento, degradação ambiental, e por isso a importância de analisar esses casos, porque a destinação de terra pública diminui a violência e a grilagem de terras.
Os desfechos mais comuns dos processos analisados foram a absolvição, e somente 39 decisões levaram à condenação, o que representa 7% do total, como destaca a Lorena, ressaltando os fatores que influenciam nesse processo.
O nosso estudo analisou sentenças e decisões judiciais em ações penais na Amazônia Legal. E um dos resultados muito importantes é que apenas 7% dessas decisões foram de condenações. Isso acontece pela alta taxa de absolvição, pela falta de provas robustas a partir da percepção dos juízes, e também pela alta taxa de prescrição, que ocorre quando o Estado perde o direito de punir por ter passado muito tempo no processo judicial.
Com vastas áreas públicas e alta pressão fundiária, o Pará lidera o número de ações judiciais contra grileiros. Além disso, o estudo revela que quase metade dos processos não informava a dimensão da terra ocupada ilegalmente. Do total de processos, 30% envolviam projetos de assentamento e 26 glebas públicas, onde havia ocupações privadas irregulares em terras da União. A maioria das condenações, 64% delas, ocorreu em áreas de unidades de conservação. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, operação apura fraudes em benefício social no Pará.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Uma operação está apurando fraudes de 16 milhões de reais em benefício social. Servidor público da Prefeitura de Acará, no Pará, teria permitido 178 emissões de amparo social ao idoso com indícios de fraudes. Saiba mais com Lies de Costa.
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Fantasma ao cumprir mandado de busca e apreensão no município do Acará, Nordeste Paraense. O objetivo é apurar fraudes relacionadas à concessão de benefícios do tipo Amparo Social ao Idoso, BPC Loas. Expedido pela Justiça Federal do Pará, o mandado de busca e apreensão teve o intuito de localizar e apreender aparelhos eletrônicos, documentos e outros materiais do investigado, a fim de esclarecer a dinâmica da fraude e identificar possíveis coautores ou partícipes. A investigação revelou que as fraudes foram viabilizadas por meio da manipulação do Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, Sistema de Análise e Concessão de Benefícios Sociais. Registros indicam que o principal investigado, servidor público da Prefeitura de Acará, foi responsável direto pela última atualização cadastral irregular. A investigação iniciou a partir da análise de dados e pesquisas em que foram identificados 178 benefícios da espécie Amparo Social ao idoso com indícios de fraudes, com prejuízo estimado superior a 16 milhões de reais aos cofres públicos. O Amparo Social ao Idoso assegura um salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem vulnerabilidade socioeconômica. As investigações prosseguem com a análise do material apreendido e eventual responsabilização penal dos envolvidos, cujas condutas poderão ser enquadradas nos crimes de estelionato previdenciário, inserção de dados falsos em sistema de informações, peculato, associação criminosa e falsidade ideológica. Com informações da Assessoria de Comunicação da PF no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
ICMBio e IBAMA promovem oficina de planejamento operacional de prevenção e combate ao fogo no estado do Pará. Participaram representantes de brigadas voluntárias, corpo de bombeiros e demais órgãos ambientais. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Representantes de brigadas voluntárias do Baixo Tapajós, corpo de bombeiros militar, defesa civil de Oriximiná e Monte Alegre e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, acima de Mojo e dos Campos e demais órgãos, participaram em Santarém de uma oficina de planejamento operacional de prevenção e combate ao fogo no estado do Pará. A atividade promovida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, IBAMA, teve o objetivo de articular estratégias de combate ao fogo para a temporada de incêndios de 2025. De acordo com Bianca Coelho, ponto focal de manejo integrado do fogo do ICMBio, a oficina buscou também entender a estrutura e recursos que cada instituição possui a fim de elaborar ações efetivas de prevenção e combate ao fogo.
A Oficina de Planejamento Operacional Integrado, organizada pelo ICMBio e IBAMA, tem como objetivo reunir as instituições que atuam no combate a incêndios florestais para planejar as ações da próxima temporada. Entender a estrutura e recursos que cada instituição possui e suas atribuições ao longo do ano, bem como planejar a atuação conjunta de maneira a ter uma rápida resposta aos incêndios florestais. Essa interação regional faz-se fundamental e é de extrema importância para ações efetivas de prevenção e combate.
Para Arlete Kumaruara, membro da Brigada Guardiões Kumaruara, as formações são importantes para fortalecer a defesa dos territórios, principalmente nesse contexto de adaptação climática.
Para a gente, essa formação de brigadas comunitárias, voluntárias em nosso território é muito importante, porque a gente, mais que nunca, precisamos nos unir para fortalecer as nossas brigadas e nos juntar para que possamos trabalhar juntos em defesa do nosso território, da nossa terra, do nosso povo, da nossa água, porque uma brigada ela não está somente para combater fogo, ela está defendendo o rio, a água, a floresta, a terra. Então são várias coisas que se juntam para fortalecer e lutar contra todos e tudo que vem para nos destruir.
A oficina aconteceu no dia 31 de julho e 1º de agosto. No ano passado, municípios do Pará, incluindo Santarém, foram fortemente afetados por incêndios e queimadas que, aliados com a seca dos rios e estiagem, trouxe bastante transtornos ambientais e de saúde para a população. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Diocese de Balsas está se organizando para a 11ª Romaria da Juventude do Maranhão. A programação acontece no mês de setembro em Chapadinha. Acompanhe com Eane Silva.
A Pastoral da Juventude da Diocese de Balsas participará do seminário em preparação para a 11ª Romaria Regional da Pastoral da Juventude do Maranhão, que este ano acontecerá na cidade de Chapadinha, na Diocese de Brejo. O seminário, que terá início na noite de hoje, 1º de agosto, encerra no próximo domingo, dia 3. O seminário convoca todas as juventudes do Maranhão a caminhar juntas e juntos pelo bem viver e pela ecologia integral. Isabela Cruz, da Pastoral da Juventude da Paróquia de Santo Antônio, aqui da Diocese de Balsas, fala sobre a participação no seminário.
E a participação da juventude, dos nossos delegados da Diocese de Balsas, falando em nome aqui da Paróquia Santo Antônio de Balsas, fortalece ainda mais a nossa caminhada, promovendo ainda mais uma juventude que preza pelo bem viver, e aí em consonância também com a 11ª Romaria Regional da Pastoral da Juventude, que acontecerá em setembro, em Chapadinha. A gente reza e pede para que Deus possa proteger ainda mais as nossas bases, fortalecendo e sendo esse chão de resistência. Participar do seminário regional vai fortalecer ainda mais o nosso trabalho enquanto jovens que somos protagonistas da nossa missão enquanto juventude na Diocese de Balsas.
Com o tema Juventude pelo Bem Viver e pela Ecologia Integral e inspiração do chão de resistência e cuidado com a vida, a Pastoral da Juventude do Maranhão reafirma sua vocação profética de luta por justiça, paz e cuidado com uma casa comum. Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Perdão de Assis é concedido a católicos neste sábado. Para alcançar essa indulgência, é preciso cumprir alguns passos. Saiba mais com Rafaela Amorim.
No dia 2 de agosto, fiéis católicos poderão receber a indulgência do Perdão de Assis, uma graça espiritual concedida pela Igreja desde o tempo de São Francisco. O Perdão de Assis iniciou no ano de 1216, quando São Francisco teve uma visão na capela Porciúncula, como explica o Frei da Ordem dos Frades Menores, Frei Haroldo Pimentel.
O Perdão de Assis aconteceu numa noite do ano de 1216, quando São Francisco estava compenetrado numa capelinha que ele amava muito, chamada Porciúncula, ter uma visão de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, de uma multidão de anjos. E Francisco ficou admirado com aquela visão e Nosso Senhor então pergunta a Francisco: Francisco, o que tu queres para a salvação das almas? Francisco responde: eu desejo que todo fiel que vier arrependido e confessado nesta capela seja absolvido de todos os seus pecados.
A tradição surgiu no século XIII, quando o santo pediu ao Papa que todos pudessem receber o perdão completo de suas culpas ao visitar uma igreja com fé e arrependimento.
Nosso Senhor teria dito para Francisco, é muito grande o que tu pedes. Eu vou te conceder, mas com uma condição, que tu vá ao vigário da terra, ao meu vigário na terra, o Papa, e faça esse pedido. E Francisco foi então ao Papa Honório III e falou desta visão, desse pedido. Querido irmão, querida irmã, até hoje, passado tantos séculos, esse grande pedido de Francisco, todos os anos é renovado essa indulgência plenária, no dia 2 de agosto.
Para alcançar essa indulgência, é preciso cumprir alguns passos e estar em estado de graça e com um coração sincero no desejo de abandonar o pecado.
Primeiro, confessar. Segundo, visitar uma igreja franciscana. Terceiro, participar da Santa Missa. Quarto, rezar o Pai Nosso e o Credo. E, por último, rezar na intenção do Papa Leão XIV. E um lembrete muito importante, esta indulgência plenária só é concedida para quem nunca recebeu.
A indulgência pode ser recebida em qualquer igreja paroquial ou templo franciscano. Em Manaus, várias paróquias ligadas à espiritualidade de São Francisco terão missas, confissões e momentos de oração para acolher os fiéis durante a celebração. O perdão de Assis é destinado aos jovens, adultos e idosos. É uma oportunidade de graça, reconciliação e recomeço, inspirada pela vida e pelo testemunho de São Francisco de Assis.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Quem se importa com o estresse da Terra? Aumentou o nosso débito com a Terra desde o dia 24 de julho. Sabem por quê? Porque a humanidade, e de modo especial a pequena parte muito consumista, já retirou dela os bens naturais e energias que ela só conseguiria repor em todo o ano de 2025. Entramos num tipo de cartão de crédito. Mas quem dará conta de pagar o tanto de juros cobrados em meio ano? Como amamos viver, precisamos renovar a parceria com a Terra, cuidar dela todo o tempo e clamar junto com ela, exigindo diminuição do consumismo dos poucos que agridem a vida dela e a de todos os seres vivos. Foi isso que fizeram jovens estudantes de pequenos países do Pacífico. Apresentaram a proposta e a Corte Internacional de Justiça da ONU aprovou no dia 23 de julho o seguinte: os estados têm a obrigação legal de proteger o sistema climático das emissões de gases de efeito estufa provocadas por seres humanos. Por isso, os afetados podem entrar na justiça contra países que provocam o aquecimento e o agravamento das mudanças climáticas em todo o planeta com seu consumismo, exigindo que sejam obrigados a deixar de poluir e colocar em risco os direitos humanos e da natureza. Nosso querido Brasil é o quarto maior emissor de gases de efeito estufa, e isso se deve ao crime do desmatamento, provocado e agravado pelo poluidor sistema do uso da terra, do agronegócio e da mineração, bem como pela indústria do petróleo, gás e carvão. Será que precisaremos entrar na justiça para exigir que essas práticas criminosas deixem de ser financiadas com recursos públicos e para exigir que o Congresso Nacional deixe de aprovar leis que transformam crimes contra o meio ambiente em novas oportunidades de negócio? Uma das justas festas de julho foi o reconhecimento de que 70% da comida de nossas mesas é cultivada pela produção familiar. Por que, então, ela não se torna a nossa única política pública de produção de alimentos, apoiada com recursos públicos e realização de uma reforma agrária popular, exigindo que o orgulhoso agronegócio deixe de poluir e ande sem recursos públicos e sem isenções de impostos?
Encerra aqui a edição de número 4.262 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Eane Silva e Rafaela Amorim. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.